lembro-me, eu sou do tempo em que havia aquele provérbio que era levado ao extremo, entre marido e mulher ninguém mete a colher, verdade, e ninguém denunciava.
Felizmente é um provérbio que estamos, sim, a erradicar.
Estamos,
não é,
a erradicar.
É mais importante erradicar este do que aqueles dos animais.
É, não é? É verdade, é muito mais este, importante, sim, erradicar este. Vamos conhecer Nelson Nunes, se ainda não conhece, é escritor, é cronista no Jornal Público, fez uma crónica sobre violência doméstica e aceitou falar na primeira pessoa sobre o facto de a mãe e ele próprio terem sido vítimas.
Nelson, bom dia. A primeira pergunta que te fazemos é: quanto é que te influenciou a ti, Nelson, como adulto, o facto de teres tido uma infância violenta? Ou seja, quanto dessa criança que és tu hoje?
É muito difícil responder isso, mas provavelmente 100%, não é? Porque, bom, eu não gosto de tornar isto demasiado pesado, até porque já é uma coisa que eu ultrapassei, vá, digamos assim, e eu, como eu escrevi no Público depois daquela crónica, eu tenho algum orgulho na história por termos sobrevivido, tanto eu como a minha mãe. Portanto, eu diria que 100%, no sentido em que há muitas marcas traumáticas que estão cá, e muito do meu olhar sobre o mundo também tem
a ver com isso.
Exatamente.
Que idade tinhas quando durante quantos anos aconteceu e até que idade? Em que idade é que conseguiram fugir, digamos assim, sair de casa e deixar isso para trás?
Aquilo já acontecia antes de eu nascer. Quando eu nasci, a coisa, segundo tenho percebido por relatos, porque eu não me recordo de tudo, a coisa extremou-se um bocado. Nós fugimos de casa quando eu tinha 2 anos e meio e depois a perseguição continuou durante 10 anos.
10.
Bem, incrível. E, hoje tens algum contacto com o teu pai?
Não, não, nem pretendo ter. Mas
tu amas o teu pai de alguma forma?
Não, não, nem pensar. Não, quer dizer, eu também não o odeio. Houve uma altura que tinha esses sentimentos negativos. Hoje é mesmo só profunda indiferença. A pessoa que eu amo é o meu padrasto, que, ou seja, fez as vezes do meu pai,
no
embora caso, eu não o consiga chamar de pai.
Pois, mas, lá está, eu ia dizer isso. No teu caso, padrasto é uma palavra mais simpática do que pai, não é?
Sim.
Normalmente temos a ideia contrária, não é?
Sim, embora eu não o trato por padrasto,
claro, claro,
trato pelo nome dele.
Mas pai não é um conceito simpático.
Não,
para
não.
Ti,
ainda não. Hoje, quando estávamos a falar disso agora de microfone fechado, ainda hoje quando me dizem o teu pai é não sei quê, há um certo choque de ansiedade que eu sinto no peito. E,
sim,
e no pai não é uma palavra boa.
Deixa-me perguntar-te sobre isto, e de alguma forma falaste um pouco sobre isso no início. O que ferramentas usaste, que estratégias é que tiveste para seguir em frente, para ultrapassar? Ultrapassaste, está resolvido, mas como é que conseguiste?
Bom, para já, eu acho que nunca fica totalmente resolvido, não é? Há marcas psicológicas que ficam, sem fim. Tive uma depressão algo violenta entre os 16 e os 19.
No final da adolescência.
Sim,
não é?
Porque foi também a altura em que eu andei à procura da história toda, digamos assim. E depois, ao longo dos anos seguintes, ainda lidei com algumas, digamos assim, de maneira leve, flutuações de humor. E curiosamente, no ano passado, desatei a ter assim uns ataques de ansiedade que eu percebi que era por causa disso. Porque eu andava a escrever um romance sobre o tema e
estava a viver tudo.
Exatamente, e a ansiedade aconteceu, os ataques aconteceram por causa disso, por estar a reviver tudo. As ferramentas que usei, acho que é conhecer a história, é perceber que a culpa não é nossa, não é? Porque há muito esse estigma de haver a vergonha de as mulheres sofrerem violência doméstica e as crianças, e parece que o estigma cai sobre elas, mas não, a culpa é dos agressores, não é?
Nelson, uma pergunta, e tem também a ver com isso, e desculpa estarmos aqui a insistir neste ponto, mas
eu
acho que a violência doméstica, e tu saberás melhor, não termina no ato em si, ou seja, tu eras criança e cresceste depois para um adulto. Ou seja, a minha pergunta é, quanto é que tu pensas nisso, para não repetir padrões, ou ao contrário, ou seja, tu nos teus relacionamentos, o que é que trazes disso?
Há uma história que é a seguinte. Eu tive uma paixão muito grande quando era criança por uma rapariga, não é? E houve uma altura no início em que eu pensava que, como ela não gostava de mim, se eu lhe batesse, se calhar gostava. Que é arrepiante, não é?
Sim,
é arrepiante,
sim,
uma criança pensar assim, porque é aquilo que vê na figura paterna.
É uma referência, de
exatamente,
qualquer forma, não é? Boa ou má, mas é uma referência.
Mas depois acabei por perceber, e nunca fiz nada à rapariga, coitada, não é? Foi óbvio. Mas depois acabei por perceber que, espera lá, a minha mãe não está a gostar disto, não é? Portanto, não é uma coisa para se fazer. Agora esqueci-me da pergunta, desculpa.
Não, mas tem a ver com isso. Quanto do padrão é que depois nós levamos e quanto é que temos que combater contra isso todos os dias, quase?
Eu acho que, bom, no meu caso pessoal, o que eu senti foi fazer as coisas por oposição. Se ele faz assim, eu tenho de fazer ao contrário. E é assim ainda hoje que eu penso.
Obrigada, Nelson, pelo teu testemunho. Vamos continuar a falar. Daqui a pouco vai juntar-se a nós Daniel Cotrim, é psicólogo, é assessor técnico da direção da APAV. Vai estar aqui esta manhã na Renascença.